Dale, galera, começando mais um plantão do podcast 90+3, edição número 13, hoje em ritmo argentino, ritmo portunhol.
Não, não.
Você é portunhol não, pô.
É portunhol do Luxemburgo, né?
É. Portunhol que é o idioma que Luxemburgo fala, né? Quando ele quer falar argentino, não, né? Como é?
Espanhol, pô.
Espanhol, né?
E não tem essa língua, não.
Falar hoje sobre a derrota do Sport, mas com a classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Sport que perdeu hoje do Arsenal de Sarandí de 2-1. Eu sou o Lazaga de Leão, todo mundo já sabe. Eu acho, né?
Tem gente que não sabe, não. Isso que é reto, não.
O Pedro Neto fala, eu falo, o Gilvan fala, mas a galera não sabe, né? Tem que, sempre tem que se apresentar, no caso.
Tem que dar pro crachá, né?
É. Então eu sou o Lazaga de Leão. Tô aqui hoje com o Pedro Neto.
Boa noite.
Pedro Neto que vai falar sobre essa música aí que tá tocando aí, esse tango argentino.
É um hino, né?
É um hino.
Muita gente...
Essa música é a cara do Boca, velho.
Porque você é só no Boca, é isso aí.
É a cara do Boca.
Música de
Carlos Mental de Nunes.
Já é River Plate, pô. Música de Carlos Gardel, que é uruguaio, porém radicado argentina e precursor do tango, que é o hino da Argentina. Muitas vezes quando é, lugares que vão usar o hino da Argentina, a turma sabe tocar, a turma toca essa aí. Pulo na cabeça.
Poronu na cabeça.
Eu que eu dei essa opção pra essa música, ele preferiu essa. Mas eu também
eu adorei.
Eu também dei o de Eu Fusca Vermelho, que é uma banda brasileira fazendo um portunhol, a lá Luxemburgo, muito escroto. E remetendo Luxemburgo, mas
Luxemburgo falando portunhol, é engraçado. Mas
entre essas duas, um na cabeça mesmo.
Nós outros. E vamos falar hoje sobre essa vitória ou derrota ao mesmo tempo do Sport. Sport que perdeu o jogo 2-1, mas garantiu a classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que vai pegar agora a Ponte Preta.
E assim, quem assistiu os 90 minutos sabe que o Sport foi muito feliz em perder só por 2-1, viu?
É, tava se repetindo aquele filme contra o Danube, né? Que o Sport ganhou na ida, na volta, no 3-0. E naquele plantão, quando o Sport ganhou a ida do Arsenal de Sarandí, a gente ficou perguntando, será que na volta vai repetir o jogo contra o Danúbio, que teve que ir pros pênaltis? E tava se desenhando isso, né?
O treinador do Arsenal de Sarandí, que foi muito criticado pelo Luxemburgo,
Humberto Grodona, filho de Julio Grodona.
Da família real, do futebol argentino, né?
Do dono, né? Tipo um carteixeira, né?
Ele falou um negócio que eu, assim, torcedor do Sport, lógico, não gostaria de ouvir isso, mas eu concordei. Eu imaginava que o Sport ia perder hoje. Não sabia se...
Falasse ontem pra mim que o Sport perdeu o jogo, mas
classificava. Acertei, não foi?
Falasse ontem.
Porque é incrível como o Sport se apequena quando sai do Brasil, pô.
É foda, né? Diferente de 2009, pô. Que os três jogos fora da Libertadores, o Sport ganhou. Eu ia dizer, a gente ganhou, eu nem joguei. O Sport ganhou, né?
Tava lá não, também não. É, mas assim, o Sport é muito melhor que o Arsenal de Sarandí, pelo menos eu acho. Mas hoje o 2-1 saiu muito barato pro Sport.
Que foi no sufoco, né? Classificação. O gol no finalzinho salvou a classificação do Sport. E como foi esse primeiro tempo aí?
Primeiro tempo, o Arsenal de Sarandí é um jogo interessante quando não tá o time do cara na roda, né? O cara vai abrir.
É bom, o cara assiste a delivery.
A brinca.
É, tô camarote aqui hoje.
Outra coisa que eu achei interessante é que o futebol brasileiro, que quer imitar um pouco o futebol europeu, a linha compacta, assim, o Brasil não consegue fazer o Sport muito distante de volante das zagas. O Arsenal Sarandí achou esse buraco os 90 minutos. Nos 90 minutos o Arsenal Sarandí se fez. A zaga do Sport sem o Aldo Alves é precária.
Não jogou hoje.
Tem muita falta. E a Sassuolo.
Opção de Luxemburgo, né?
A Sassuolo dele, time muito limitado. Time que brigou pra não cair no Campeonato Argentino. O último jogo dele foi contra o Sport.
Ele passou 22 dias de férias. Desde aquele jogo do Sport
voltou hoje.
22 dias de
mesmo férias. Assim, sabe, tava muito mais consciente do que fazer do que o Sport. Muito lançamento. O meu campo, a Sassuolo dele. Esse jogo pareceu ser interessante. Me falta o nome agora do grande lançador do time. Não foi o Milan Papa. Foi
Rolon.
O tal de Vilches, que eu não consegui identificar qual a posição dele em campo. Ele tava em todo lugar, esse cara. O 23.
Vilches com Vilches, W.
Com W. Todo canto esse cara bateu. Ele foi um disparo em campo na Ilha do Retiro. E só com a senhora dele esbarrava na falta de capacidade. Uhum. No fim do primeiro tempo, consegue achar um gol numa jogada inexplicável.
43 do primeiro tempo.
Uma jogada muito estranha. Falha da
zaga do Sport, depois de uma
do lado, do lado esquerdo do Sport, né?
É, e também o lado direito também contribuiu, porque se o Machado perde a bola, o Caba cruza e o atacante do
falando Sarandu, do lado esquerdo, o
Sport,
falando do lado esquerdo, que o Sport não jogou com os dois laterais hoje, só foi com o Mena.
Eu achava que hoje devia.
Também, eu achei que ele ia entrar com os dois.
Acho que hoje devia. Vai estar brecando o Arsenal Sarandi. O Arsenal Sarandi é o futebol argentino, pelo menos, porque assim, é muito interessante, eu acho, quando o Sport, que é o time brasileiro, pernambucano, que mais frequenta esses campeonatos, quando é interessante quando o time daqui de Pernambuco, o futebol que a gente tem mais, que a gente mais acompanha, frente a esses times, porque você vê como o futebol de lá é muito primitivo, o futebol argentino, pelo menos de Huracán, é aquele negócio que qualquer, os velhos sociais sempre pedem, entrar com o pé duro, da opção, e bombou na área, é um negócio muito muito de 90.
E o estádio dos caras,
pequenininho,
muito acanhado. Assim, acho que tinha mais torcedor do Sport que
não tinha, não, não lá. Tinha não, mas porque tava distribuído. Mas
a torcida do
Sport parecia, zoada, né? Mas parecia assim, o Sport e até o Paranaense.
Uhum.
A turma veio, tem mais Sport, tu faz Sport, Santa Cruz, Náutico. Tem mais o da casa, porém não tá. Aquele negócio do Sport até foi zoada por uma hora.
E a barra dele, já, a barra brava dele, tava atrás do gol. Ali atrás do gol, se posicionou atrás do gol, ali juntou um pouquinho de gente, mas na área que apareceu na televisão não tinha ninguém, né?
Tá mais distribuído. Agora o Sport foi com um bom número.
E o Sport, no começo do jogo, queria dar um caldo ali, né? No começo do jogo, queria.
Foi uma
fazer uma pressãozinha, né?
Do Sport, porém, o Sport tava para a perna. Diego Souza, daqui a pouco a gente vai salvar ele.
É, quando falar das atuações.
Não, vai falar do gol só.
E do gol, né?
Do gol que vai salvar ele.
Que nem foi gol dele, mas.
Porque.
Ele não correu por muita reta ali.
Foi dele o gol. Pois só não botou pra dentro, mas o gol foi todo dele. É. Perdido em campo, perdido a Sansa ali, comendo ali de coco. Mais do que até que Thiago Santos. É. E sem Thiago Souza, o Sport perde muito, né? Everton Felipe tentando, mas sem muita qualidade. E Lênis, meu amigo.
Lênis que entrou hoje de frente.
Acho que o Xabuco Pessoa já jogou por aqui, né? Jogou na Argentina no Júnior, Lênis, foi?
Foi, jogou na Argentina.
Conhece aqui o gramado,
é? É, ele que pensou aí, só pode, pô. Só pode.
Então, com essas estratégias aqui.
O Rogério entrou mal, mas o Sport cresceu, porque foi só tirar Lênis.
Podia... E foi o Rogério que puxou o contra-ataque, né? Daquele do gol do Sport, né?
Ele começou a jogar.
É.
E no segundo tempo, o Arsenal de Sarandi fez 2-0, né?
2-0, começou melhor de novo.
Aos 19 do segundo tempo.
O Arsenal de Sarandi foi um gol numa falha de Duval.
Uma falha de novo da zaga, que tava se posicionando mal ali.
Muito ingênuo. Não, o Arsenal de Sarandi achou todo o buraco da defesa do Sport. Duval foi muito infantil, que não devia ser, com 47 anos você não pode ser infantil. Duval. Quase 7, pô, respeitei a história do Duval já. A bola sobra, um ótimo lançamento. A gente pulou um pouquinho de Samuel Xavier, que foi muito bom no primeiro tempo. Eu não sei se você sabe contusão, realmente eu não sei. Mas ele foi bom no primeiro tempo, entra Raul Pata no segundo e consegue ser pior. Raul Pata foi uma avenida. E nessa avenida, o Arsenal faz rolar o segundo gol. Acho que foi Bruneta, saiu na cara do gol. Perdão.
E foi o Bruneta que fez o gol.
Foi o primeiro gol.
Bruneta foi o primeiro Contreiras.
Foi o segundo. Bruneta chuta, Magrão foi uma bela defesa. A bola
foi contra ele, que ele mesmo leva o amarelo depois que ele tira a camisa, né?
Não, que perdeu. Eu tô falando que perdeu o primeiro gol.
Não, Contreiras faz o gol.
Foi o segundo.
E tira a camisa, leva o amarelo.
Bruneta chuta, Magrão faz a defesa. Duval tem a opção de botar pra fora. Ou até derrubou pra Magrão, que Magrão tava um pouco só. Ele bota a bola e cabeceia a bola de qualquer jeito. A bola sobe no pé de Bruneta.
Cabeceou pro cara
do Arsenal.
Do Arsenal.
O Bruneta cruza pra área, Contreiras tem acabado de entrar. Faz o segundo gol. Que vai levar pros pênaltis, leva o cartão amarelo estúpido. Eu sou até contra essa lei. Mas já que há a lei, porra, pensa duas vezes, né? Leva o segundo gol. O Arsenal Sarandi, aí que ele tava controlando o jogo completamente. Dá um break, o Sport tenta sair mais pro jogo. Até a entrada de Tomás, que foi quando o Sport conseguiu ter mais a bola. No lugar de Everton Felipe, Tomás entra. Tomás consegue segurar mais a bola no campo de ataque. Quando o Arsenal Sarandi tava saindo de novo pra procurar o terceiro gol e matar.
E Tomás, ele entra ali aos 30 já do segundo tempo. O gol do Sport saiu quase aos 40, foi 38 por ali, né?
Fora que o Sport conseguiu ter mais a bola. Num contra-ataque. Rogério toma a bola, toca o Pegasus, o Diego Souza faz uma grande jogada. A única coisa que ele fez em campo agora, por isso que você não pode tirar um cara feito Diego Souza do campo, porque uma bola ele decide. E mesmo na parte horrível que ele tava fazendo, ele puxa contra-ataque, ganha na força e no corpo pro jogador da Sala Sarandi, toca pra trás e André.
E dá aquela carreira ali com quase 40 do segundo tempo.
Tava fim, né?
Tava fim.
A coisa tava complicada.
É.
Acha André faz o gol que praticamente cascou a.
Cascou
o Sport. Com 2x0, levaria para os pênaltis, o Sport precisava de um gol, né? Para o Arsenal ter que fazer dois. Porque com 3x1, o Arsenal não classificaria.
Daí faz 2x1, o Arsenal Sarandia ainda, logo no, depois que bate o centro, consegue, bota uma bola na trave, com o Bruneta ali novo.
Assustando o Magrão ali.
Assustando o Magrão, que, na minha opinião, abriria o jogo. Depois ainda perde uma cabeçada, não tão fácil assim, mas ele não tem ninguém na frente dele, fraga pano e cabeceia pra fora. E o Sport consegue, com a, mesmo jogando mal, consegue a classificação, devido ao bom resultado que e conseguiu na Liga do Retiro.
O gol de André foi um fim da agonia ali, né?
Foi.
Ele tava se passando aquele filme de pênalti de novo, e Magrão que voltou hoje. Voltou depois,
voltou
de,
pra isso,
depois
tá
de uns 3, 4 jogos, né,
voltou
Magrão?
Pra isso.
Depois dos 3 jogos, eu acho.
Agora sim, eu acho que foi uma atuação preocupante do Sport, e o Sport tem que se impor mais sobre o frágil Arsenal de Sarandí. Que a gente conhece aí Papa, que não fez uma grande partida de novo. Tá jogando de volante agora, né? Que era atrás esquerda, no Vale Safra.
Foi um Sport que foi com sua força máxima, né?
Com sua força máxima.
Com sua força máxima, tipo, não tinha Oswaldo, tá machucado, Ronaldo Alves no banco, né?
A esperança de um grande máxima. Título, que seria a morte da história do Sport, seria a seleção americana. O Sport teve sorte de pegar dois adversários frágeis, dando o Arsenal de Sarandí. E assim, passa a impressão de... Se não resolver na ilha, meu amigo, não vai resolver fora de casa, não.
É.
Vai ter outra... É um adversário mais difícil, mas não vai ter esse problema mais de jogar fora de casa.
É um time que ele conhece,
vai enfrentar a Ponte Preta.
É um time que ele conhece, né?
É... Tu colega a gente aqui que levantou o número 4 na mão assim, só que aqui 4x0 era nem Frank e reserva. Era um misto.
Ali era outro mundo.
Era outra situação, mas acho que vai se repetir. Só que se pegar a Sul-Americana, meu amigo, não vai enfrentar só Ponte Preta agora. Se pegar brasileiro, é que é difícil mesmo. Pegar Flamengo, pegar Corinthians. Então, o melhor caminho seria pegar um Independente Medellín, um time assim, durante as próximas fases, vai ter que jogar melhor fora de casa. Senão vai ter que ser refém de vencer 2x0 na ilha, 3x0 na ilha. Porque fora de casa vai ser essa manha aí.
E as atuações individuais? O Sport entrou em campo com o Magrão.
Magrão que... Foi bem.
Foi
quando foi exigido, não. O gol no fogo dele. O primeiro gol, ele espalha um pouco pra
pro
área,
meio,
sabe?
Né? Pro meio,
não,
né?
Foi pro meio. Não foi uma falha dele, só que ele podia ter espalmado mais pro lado.
E alguém do miolo ali falhou.
Só mais Xavier, pô.
Foi Richelli, não? Que falhou?
Dentro
da área ali, dentro da área já naquele.
Depois do rebote?
Sim, depois do rebote.
Aí foi só mais Xavier, eu acho.
Tem um cara dentro da área ali que falhou.
Aí foi só mais Xavier.
Eu fiquei na impressão que tinha sido o Richelli, que tava dentro da área ali, que ele errou e o cara fez o gol. Foi os dois gols, foi falha, um sistema defensivo que não tava falhando e hoje falhou nesse jogo, né? Aí veio o Samuel Xavier na lateral direita.
Apanhou.
Que foi substituído por Raul Prata no segundo
tempo. Que entrou
tempo.
Muito mal.
Ele tinha já um cartão, entendeu? Ele levou um cartão amarelo no primeiro tempo, o Vanderlei pode ter tirado ele por conta disso também. Aí na zaga tava Oswaldo Henriques e Duval.
O Duval foi pior, mas o Valdo Henrique não foi muito bem também, não.
Pode ser que ele tenha colocado essa dupla hoje, botando o Ronaldo Alves no banco, que é o melhor zagueiro do esporte. Tipo, o Duval, que é um cara mais experiente para um jogo desse, e o Oswaldo Henrique, que é um cara estrangeiro.
Duval, conhece, campeão de Libertadores, né?
É. E deixou o Ronaldo Alves no banco. Do lado esquerdo, o Mena.
Não soube cobrir muito bem o lado dele, não. Ele levou muita bola nas costas também, né? O sistema defensivo do esporte foi muito mal hoje.
A dupla de volante, Richelli e Patrick.
Richelli não tá numa boa fase, não.
Richelli não vem numa boa fase.
Vem na boa fase, não.
E Patrick uma
até
fase boa,
o
né?
narrador.
Apesar que no jogo contra o último jogo, antes desse, foi contra o Palmeiras, os dois foram os piores em campo, né? Richelli e Patrick.
O narrador até, os comentários do esporte, tava criticando muito o Richelli. Aquela comunicação que faz da transmissão com a torcida, né?
A Fox.
Porém, tentou defender, dizendo que o Richelli é o cara que mais acerta passe no time. Agora sim, muito passo pro lado.
Também, né?
Muito passo pro lado. E... Richelli não soube modiscar o meio do adversário, qual é que ele melhor faz, não.
No meio-campo, Diego Souza.
Decidiu o jogo.
Que mesmo
jogou um jogo muito mal, mas decidiu o jogo.
Deu aquele passo pra André.
Decidiu.
E é o Felipe.
Procurou muito jogo, mas sem muita qualidade. E assim, Everton Felipe não foi ocupado, não. Foi ocupado, não. Foi
ele. E Felipe foi substituído por Tomás.
Tomás ajudou muito o esporte. Foi um momento muito difícil pro esporte. Tomás entrou e conseguiu segurar a bola na defesa.
Logo depois de 2x0, o Tomás entrou. Que entrou com querendo dar o gás, então foi um jogo pro Palmeiras. E no ataque, Lênis.
Horrível.
Que foi horrível, né? Hoje. Mais uma vez. E no lugar dele entrou o Rogério.
Entrou melhor que ele, mas entrou muito bem. Mas assim, procurando logo depois que assim, 2x0 Arsenal, o que você pode fazer? É mostrar que tá vivo. Logo depois que saiu o gol, o Rogério foi uma bela jogada. Muito longe até, só que chuta uma bola, ela passa queimando a trave do goleiro Santídio, do Sarandi. Ali mostrou que tá vivo, ali pode ser dali que o Sport acordou.
Depois do 2x0 ali, entre o 2x0 e o gol do Sport, e o Sport começou...
Não, ali foi um jogo equilibrado.
Cima, né?
Ali ficou um jogo equilibrado. Até 2x0, teve o começo do jogo, o Sport começou até bem.
Teve um gol que o Sport perdeu ali, quando tava 2x0, rapaz. A bola passou bem perto da...
Foi esse falasse de Rogério. Não foi um gol perdido, foi de muito longe. Agora foi uma bela jogada dele. Ali o jogo ficou pau a pau, o Sport mostrou que tava vivo, tanto é que se classificou.
E André...
André se salva, pô. André procura muito jogo, fez o gol, o centroavante tem que fazer gol. Fez dois gols de um Dida, não foi? Foi dele?
Foi os dois Dida, foi
então,
dele.
Então são três gols do Sarandi. A gastação é de André, pô. A gastação é de André.
E ele tava ali pra isso, né?
Na época.
Você pode ver que quando ele vê Diego Souza correndo, ele tá no meio, ele tá atrás de Diego Souza ainda, pô. Aí ele vai pra dentro da área, recebe e faz o gol. E André hoje eu considero o maior jogador do Sport.
Também acho. Há um certo tempo.
18 gols já na temporada. Uma boa média de gol de André já. E o técnico dele, Luxemburgo, né?
O melhor que ele fez foi o portunhol dele.
Foi no final do jogo, ele deu uma entrevista pra TV lá. E quis falar em portunhol. Começou a criticar também o técnico do Assa do Sarandi. E o Assa do Sarandi tem Emiliano Papo, é o mais conhecido, né?
É, mas eu gostei de Vilches, gostei de Bedia, que entrou durante o jogo. Gostei de Bruneta, mas assim, o Sarandi tava pra guerra, sabe? Sabe que a gente não tá pra guerra? Ele tá pra guerra, né? Uhum. E mesmo assim não consigo a classificação, porque é um time muito limitado. Não vou ver mais o Sarandi jogar esse ano, então pouco me interessa o que vai acontecer com ele.
E quem fez o gol do Sarandi foi Contreras, um atacante, que entrou no segundo tempo. E Bruneta, que é um atacante também titular. E com isso, com essa derrota de hoje, com a classificação garantida, o Sport avança, né, para as oitavas de finais. As oitavas de finais não tem datas definidas ainda, mas já se sabe que vai pegar a Ponte Preta, a Ponte Preta que passou pelo Sol de América. E o Sport, que agora volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro da Série A, e vai enfrentar agora o Bahia pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 4 horas da tarde. Qual a expectativa assim, desse jogo aí?
Esse jogo é um clássico nordestino, né?
Clássico nordestino.
O Sport vai sem as principais peças do elenco, Richelle, Diego Souza, Diego, André.
Quiseram zerar, né? Zerou aí pra entrar.
Acharam que esse jogo contra o Bahia vai ser mais.
Porque dos três que falta agora do turno, né? Tem um em casa, que é contra o Fluminense, esse fora contra o Bahia e fora contra o Corinthians.
Eu acho que contra o Fluminense, primordial.
Se você pode escolher um dos três, assim, vai sem esses três jogadores.
Seria o Corinthians. Porém, eu acho que, por ser depois de Fluminense e Bahia, porque assim, o Sport é muito mais fácil conseguir 3 pontos na Bahia do que contra o Corinthians. Contra o Corinthians vai pra 3 pontos. Vai pra uma bola, pra um empate. Contra o Bahia você podia com 3 pontos. Mas assim, o jogo do Fluminense pra mim foi o peso decisivo. Porque é um jogo em casa.
Tem que ganhar.
Tem que ganhar.
Tem que ganhar.
Então.
Mesmo que ele empate com o Bahia. Nesse estresse, assim, o vencível é o Fluminense. E agora o Bahia, já pelos desfalques. O Bahia já fica um pouco melhor. Porque o Bahia tá mal.
Não, o Bahia é um time muito irregular.
Tá mal o Bahia. Mas pra esse jogo é favorito. Ninguém sabe como o Sport vai. Vamos ver o que o Luxemburgo vai fazer aí, né?
Pelo desfalque, eu vou 55 Bahia, 45 Sport.
E se fosse todo mundo completo? 60-40?
65 Sport, 35. Porque é o Bahia, o time jogo em casa, empatou com o Havaí 1x1, velho. O Bahia, os dois maiores resultados que ele teve. Foi 3x0 na Ponte e 2x0 no Atlético Mineiro. Porém, fora de casa, que jogando por uma bola, ele se impondo, tá tendo dificuldade. E vai ter que se impor pra cima do Sport. Então,
já que o Sport é desfalcado, né?
É, eu acho. E o Sport vai puta desfalcado. Vai se atracar mais ainda.
É.
Já tem ideia de quem vai entrar no lugar dos caras?
Assim, pelo que vem jogando, tipo, acho que o Oswaldo pode ser um cara que volte. Se o Oswaldo voltar.
É, vai ter o Felipe no meio, né?
É, se o Oswaldo voltar contra o Bahia, já é um peso a menos, né? É um cara que se voltar. Pega titular.
Centroavante, Juninho?
Rapaz.
Pode ser Rogério, né?
Pode ser Rogério, né? Nunca jogou de centroavante com o Luxemburgo. Já jogou pelo Sport, centroavante.
O ser Juninho ou ser Rogério já dá cara de um time de contra-ataque. Um time que vai usar e abusar da velocidade, né? Então,
passa aí com o contra-ataque sair fechado.
É, já dificulta fechado, muito a vida do Bahia. Porque é um time que tem dificuldade assim pouco, como eu já disse.
Tem a opção de Tomás também.
Argentino, quando vai pra guerra. Racing e Independiente Medellín, o jogo também da Sul-Americana hoje. 3x1 jogo de ida pro Racing. Hoje o Medellín botou 2x0.
Passando, tava passando.
Racing virou, 3x2
Racing. 3x2.
Então, assim, o Racing é mais time que o Sarandí.
Não, é melhor, é melhor.
Muito, muito maior. Agora, quando vai pra guerra, meu amigo, vai pra guerra.
É. E vamos ver como é que Luxemburgo vai armar esse time, né? Pra o confronto contra o Bahia.
A Sul-Americana, que é a chave do esporte. É... passa, pega Ponte Preta e depois tem Cerro Porteño, que já se cascou contra o Boston River. Deportivo Cali e Júnior Barranquilla, dois times da Colômbia. Deve ser o Cerro Porteño se passar do Ponte Preta, que é um adversário complicado.
Vai ser um jogo bom, esse. Jogo bom, confronto bom esse.
Brasil...
Ponte Preta que tá bem, Luca fazendo gol com o lá.
Brasil já tem o Flamengo classificado. Chapecoense classificado.
Vai ser Flamengo e Chape.
É. Fluminense classificado vai pegar LDU Bolívar. Primeiro jogo foi Bolívar 1x0, jogo da volta agora em Quito. Que aí passa quem pega Flamengo e Chapecoense. É... Nacional e Olímpia, 1x1. Jogo da volta, os dois times de Assunção. Vai enfrentar Estudiantes ou Nacional de Potosí. Estudiantes ligou para o jogo fora de casa, 1x0, dessa Estudiantes. Independente, é... meto 4x2 Deportivo Kiki, deve passar para enfrentar Tucumã Petroleiro, que o Tucumã deve passar porque ganhou o jogo fora de casa por 3x2. O Santa Fé vai pegar o Libertad, foi 5x1 para o jogo contra o Libertad com o Turacan, não vai mudar esse jogo. E Corinthians e Racing já tá certo. Primeiro do
Corinthians e Racing?
Corinthians
e Racing.
Corinthians e Racing e Flamengo e Chapecoense são os dois do Brasil definidos. Já
difícil, difícil americana. Esses dois aí. E com isso, mais nada pra falar do esporte, né? Já falou do jogo, falou do próximo jogo. E é isso, eu só tô com uma dúvida. O Assunção Sarandí é de onde?
Avejaneda.
Avejaneda. Que fica em Buenos Aires.
Na Grande Buenos Aires.
Na Grande Buenos Aires. Então Avejaneda é um bairro, né?
Não, é uma cidade.
É uma cidade, de Buenos Aires.
Sarandí é um bairro de Avejaneda.
De Avejaneda. Entendi. Então é isso, a minha dúvida era essa.
Se eu tiver errado, ninguém vai me corrigir, não. Ninguém, a gente não vai ouvir esse podcast. Não.
Se eu tiver errado, alguém comenta aí depois, manda algum comentário aí.
Não, tá certo.
Corrigindo.
Pô. Tá certo, já fui lá já, pô.
Então é isso, galera. Valeu.
Cheiro.
Cheiro e boa noite.